gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um novo episódio do podcast 15 minutos à internista. O meu nome é Sofia Ponte, sou interna de gastro aqui do Hospital de Santo António e estou a falar aqui com a doutora Sofia Ferreira, internista e participante da unidade de transplantação hepática aqui do nosso hospital. O tema daqui do nosso episódio é o valor diagnóstico e prognóstico da amónia sérica nos doentes com doença hepática crónica e encefalopatia hepática e estamos aqui para fazer algumas perguntas à nossa colega, de forma que sejamos mais bem esclarecidos relativamente a este assunto.
Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite, de facto, para falar assim de um tema que continua a ser controverso e que foi mais um momento que me obrigou a rever mais um tema e é sempre vantajoso para todos. Obrigada pelo convite.
Desde há várias décadas que se assume que a hiperamoninémia é um fator central na fisiopatologia da encefalopatia hepática, em doentes principalmente com doença hepática crónica. Pode explicar em que se baseia esta afirmação, por favor?
Ora bem, a amónia é a neurotoxina mais bem caracterizada que está relacionada com a encefalopatia hepática. Claro que sabemos que não será a única. A caracterização dela ou o conhecimento dela remonta já ao século XVIII, quando cães que foram submetidos a xantes porto-cava e que foram sujeitos a uma carga oral proteica conseguiram provocar-lhes o que eles chamavam de um coma hepático e, a posteriori, foi caracterizado que eles tinham, de facto, uma hiperamonémia. E, portanto, vejam os séculos de conhecimento que já há desta neurotoxina. Apesar disso, como vamos ver ao longo desta conversa, continua a ser muito controversa a sua utilidade ou a utilidade do seu doseamento, melhor dizendo. Sabemos que o trato gastrointestinal é a principal fonte de amónia, pode ser produzida seja pelos enterócitos a partir da glutamina, seja pelas próprias bactérias do cólon, fruto do metabolismo de fontes nitrogenadas, e esta amónia, que pode também ser produzida noutros órgãos, nomeadamente no rim e no cérebro, por exemplo, portanto o intestino não é a única fonte de produção de amónia, mas a verdade é que esta amónia acaba por entrar na circulação portal e um fígado íntegro que esteja funcional, em princípio consegue, digamos que limpar, desintoxicar toda esta amónia portal e, portanto, consegue convertê-la em ureia ou em glutamina e, assim, fazer com que não haja níveis elevados de amónia na circulação sistémica. A grande questão é que esta amónia, de facto, quando um fígado não está capaz de desintoxicar, está fortemente associada ao edema cerebral. A barreira hematoencefálica, ou seja, é permeável à passagem de amónia. Além do mais, sabemos que, em termos de sistema nervoso central, a síntese de glutamina é a principal forma que o cérebro tem de metabolizar a amónia e esta glutamina tem realmente um efeito osmótico e daí a associação a este edema cerebral e a sua correlação com a encefalopatia hepática.
Tendo em conta aquilo que explicou, portanto, seria de esperar que o doseamento da amónia, perante suspeita de encefalopatia hepática no indivíduo com doença hepática crónica, seria fulcral, seria de extrema importância. Mas tem assim tanto valor?
O diagnóstico de encefalopatia é um diagnóstico clínico. É um diagnóstico que é baseado em déficits cognitivos, em alterações cognitivas e alterações da função neuromuscular. E, portanto, como eu comecei por dizer, o papel da amónia continua muito controverso, a sua utilidade continua muito controversa no diagnóstico da encefalopatia hepática. De facto, sabemos que uma elevação isolada da amónia não é específica da encefalopatia. O que é que eu quero dizer? Pode haver amónia elevada em doentes sem encefalopatia e sem doença hepática. Há várias outras condições associadas à hiperamonémia. E, por outro lado, pode haver doentes com encefalopatia com uma amónia que não está substancialmente elevada. Portanto, de facto, o doseamento da amónia é influenciado por muitos fatores. Devo dizer que, por exemplo, a forma como é feita uma colheita, nomeadamente o simples uso de um garrote, o encerramento de um punho, colocar ou não em gelo a amostra, tudo isto, o método que é usado no doseamento, tudo isto influencia os níveis séricos. Por outro lado, temos também a questão de ser uma colheita arterial ou venosa, portanto, também isso influencia os níveis e, portanto, por tudo isto, é importante sublinhar que o diagnóstico de uma encefalopatia não se deve basear no doseamento sérico, seja arterial, seja venoso, da amónia.
Mas, portanto, não sendo propriamente o diagnóstico de encefalopatia hepática, existe alguma relação entre os doseamentos seriados da amónia sérica e a evolução clínica, a normalização das funções neurocognitivas do doente afetado por encefalopatia hepática?
Um valor isoladamente elevado terá pouco interesse. Os níveis podem estar elevados, pode haver correlação com a gravidade da encefalopatia, mas a dimensão desta elevação é que é inconsistente. Por outro lado, pode haver alguma importância, que eu acho questionável, na monitorização da resposta à terapêutica, porque senão, vejamos, a monitorização da resposta à terapêutica da encefalopatia vai acabar por ser sempre uma monitorização clínica. Nós não vamos deixar de dar alta um doente ou parar, reduzir uma terapêutica porque uma amónia desceu. O nosso guia vai ser sempre clínico. Portanto, mesmo aqui, em que vários autores defendem que pode haver um papel, mesmo aqui eu acho relativamente questionável.
Portanto, já vimos o diagnóstico, já vimos a evolução clínica e a monitorização do doente. E relativamente ao prognóstico, pelo que vi, pelo que estive a rever de alguns estudos realizados em doentes com encefalopatia hepática e pelo menos com falência hepática aguda, mostram que o valor sérico da amónia à admissão é preditor independente do risco de complicações e de mortalidade. O mesmo pode ser aplicado ao doente hepático crónico, por exemplo?
Os estudos são inconsistentes e a maioria não mostra valor prognóstico da amónia sérica no doente cirrótico. Doente cirrótico, em instabilidade e sem uma falência aguda. De facto, como já disse, não há um valor absoluto, uma correlação direta entre uma elevação determinada e a disfunção cognitiva. Há, de resto, vários motivos que são apontados para poder haver alguma disparidade entre os níveis séricos e a gravidade da encefalopatia. Lembrem-se que eu disse que há outros órgãos que podem produzir e metabolizar a amónia e, portanto, pode haver alguma influência deste metabolismo sistémico da amónia. E depois pensa-se que pode haver algumas variação, por exemplo, na expressão de enzimas envolvidas no metabolismo e até na regulação de gradientes osmóticos a nível do sistema nervoso central. E, claro, sublinhar sempre o papel que há e que está menos bem caracterizado de outras neurotoxinas.
Já estivemos a ver aqui várias aplicações, ou não aplicações neste caso, da amónia sérica e que, portanto, mostra-nos que, essencialmente, daquilo que nós estamos aqui a rever, que a clínica é, sim, o fator mais importante a ser visto aqui nos doentes com encefalopatia hepática, doença hepática crónica. Devemos guiar mais pela clínica do que propriamente por um valor laboratorial. E mesmo assim, portanto, dentro do grupo de indivíduos com doença hepática crónica e que desenvolvem encefalopatia hepática, do que eu estive a rever da bibliografia, uma exceção parece ser aqueles que acabam por desenvolver acute on chronic liver failure, em que nestes doentes, pelo menos aparentemente e de acordo com aquilo que tem sido publicado, a amónia sérica tem pelo menos um valor prognóstico. O que é que acha que pode diferir neste subgrupo de doentes que leva a esta discrepância de resultados?
Talvez estes grupos sejam mais homogéneos, os critérios estejam mais bem definidos e a verdade, de facto, Sofia, é que há vários estudos a mostrar que há um valor prognóstico da amónia sérica em contexto da ACLF, nomeadamente estudos que mostram uma maior elevação, doentes com elevação superior têm maior mortalidade independentemente do grau da ACLF, que se relaciona com o grau da ACLF, que se relaciona com o grau de disfunção hepática, o que não será estranho, mas também com a falência de outros órgãos. Portanto, sim, aparentemente, neste contexto, há vários trabalhos que corroboram a tua hipótese de haver valor prognóstico para estes doentes, sim.
Muito obrigada pela sua participação. Espero que tenha gostado tanto como eu desta experiência. E espero que tenhamos podido responder algumas questões dos nossos colegas, quer internos, quer especialistas aqui de medicina interna e de outras áreas. E espero que tenha sido também proveitoso para quem esteja a ouvir desse outro lado. Muito obrigada.
Obrigada a todos.